Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes do Xadrez Verbal. Meu nome é Felipe Figueiredo, estou aqui roubando o bordão de abertura do meu caro Matias, que infelizmente não está nessa gravação, para, nesse programa especial de fim de ano, uma conversa ecumênica aí sobre Jerusalém, sobre as três grandes religiões monoteístas abraâmicas e todo relacionado também ao cenário que vivemos hoje. Estão aqui comigo o Alexandre Melhoranza.
Bom, eu sou Alexandre Melhoranza. Desde os 11 anos eu pertenço a uma igreja batista. Ela é um ramo do cristianismo protestante. Eu sou pastor também, ordenado pela Convenção Batista de São Paulo, filiado à Convenção Batista do Brasil, desde 2013. Atualmente estou na França, onde eu terminei meu mestrado em teologia protestante, e estou agora inscrito também no doutorado em teologia, né? Então, desde os 11 anos na Igreja Batista, aqui na França também, pertenço e tenho o privilégio também de servir e ajudar numa Igreja Batista também. Valeu pelo convite.
O Alexandre Melhoranza, que é teólogo, cristão e também é do Bible Talk, mas falaremos disso mais pra frente. Também está comigo meu amigo que fez faculdade comigo, meu amigo de anos, um prazer tê-lo aqui, Daniel Dueck.
Bom, sou Daniel Dueck, judeu, praticante, ainda que praticante possa ser entendido de maneira variada. Desde sempre frequentei uma sinagoga que para mim é de suma importância na Rua da Abolição, Bela Vista, que hoje não existe mais naquele lugar. Foi reconstruída nos Jardins, Rua Cravins. A relação com o judaísmo e com essa temática de Jerusalém acompanha desde sempre. Além de frequentar essa sinagoga, o Reliakov, a vida inteira estudei em colégio judaico e, ao fim do terceiro colegial, ingressei na Faculdade de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. Talvez esse tenha sido o primeiro momento de contato e de perceber que aquilo que era uma particularidade minha, o judaísmo, poderia se transformar num grande tema de estudo acadêmico. Acabei enveredando por essa área e, ao fim do curso de Ciências Sociais na USP, entrei no mestrado na Faculdade de Letras, na Universidade de São Paulo, no Programa de Estudos Judaicos e Árabes. Desde então, tenho, tentado me dedicar às questões envolvendo o povo judeu e o Estado de Israel.
O Daniel Dueck, que é praticante estudioso do judaísmo, e finalmente o Felipe Puncha, conhecido na podosfera como Puncha, que está aqui como praticante estudioso do Islã.
Eu sou o Felipe Puncha, sou muçulmano, sou brasileiro, convertido ao Islã, já faz alguns anos. De formação sou pedagogo, não estudo academicamente o Islã, mas pratico cotidianamente. E o que eu costumo dizer é que eu procuro seguir o Islã e não o islamismo, né? Nós temos uma diferença muito grande daquilo que é a religião, daquilo que é a sua, e daquilo que é a sua interpretação e da sua prática, né? Pelos demais fiéis. Então, eu lido um pouco com essa questão de ser originalmente brasileiro, estudar uma religião que propõe uma integração, que reconhece, né, os profetas do judaísmo, os profetas do cristianismo, né, que reconhece os profetas das demais religiões, e tendo a dizer que eu não represento a fala de todos os muçulmanos, né? Eu represento uma leitura do Islã em específico, né? Aprecio muito os sunismos, aprecio muito os xiismos, aprecio muito os sufismos, né? E recomendo que nós conheçamos muito bem essa religião também, para entender o quanto o Islã é isento de culpa relativamente a Jerusalém e quanto o islamismo é um problema muito grande, né, na contemporaneidade, para todos, inclusive para os muçulmanos.
Então, primeiro, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Falando sério para os ouvintes aqui, eu tive essa ideia maluca né, de termos uma conversa sobre Jerusalém com a perspectiva das três religiões. Eu aqui serei apenas um aprendiz, tentarei mediar a conversa. E em menos de 24 horas, todo mundo topou, todo mundo se articulou, todo mundo gostou da ideia. Então fica aqui meu agradecimento por essa coisa bem de supetão que todo mundo aceitou. E o propósito aqui, né, é que não podemos dissociar as religiões, o pensamento religioso, a prática religiosa, de diversos acontecimentos que nós temos no mundo todo, e especialmente no Oriente Médio. Daqui a pouco falaremos mais um pouco sobre a terminologia do Oriente Médio, o Puncha sabe do que eu vou falar, e né, ter esse entendimento ecumênico aí das três grandes religiões sobre Jerusalém, o papel de Jerusalém, sobre escatologia. Caso o nosso ouvinte não saiba o que é escatologia, ele saberá. Eu espero que o programa não dê nenhuma resposta para os nossos ouvintes. Pelo contrário, cause mais perguntas. Né? Então, estamos aqui. Primeiro, né, vamos fazer uma breve explanação, uma breve contextualização sobre a importância histórica e religiosa da cidade de Jerusalém para cada religião. É, para não se parecer que eu estou arbitrário, né, eu apresentei os participantes na ordem alfabética. Porém, vamos começar, né, do começo, a religião que veio primeiro. Dweck, qual a importância histórica e religiosa de Jerusalém no judaísmo?
Bom, já começando a colocar o assunto e o interlocutor na fogueira.
Quem mandou?
Uma coisa importante, talvez a primeira delas a deixar claro, é que para o judaísmo, entendendo a religião judaica, assim como todas as outras, de maneira diversa, e considerando todos os grupos que compõem o judaísmo, é preciso que esteja claro de antemão que há conflitos e divergências na maneira de entender a importância histórica de Jerusalém. E se por um lado...
Desculpa te interromper. Aproveitando o gancho, um esclarecimento que eu tinha esquecido de fazer, que é bom fazer. Cada uma das três religiões monoteístas, ela tem as suas diversas divisões, diversas diferenças de interpretações, né? Dentro do cristianismo nós temos católicos, protestantes, ortodoxos, no islã nós temos xiitas, sunitas, no judaísmo nós temos também diversas diferenciações. Então, é bom você ter lembrado disso, porque esclarecer para o nosso ouvinte que eu tenho certeza, plena confiança na capacidade de vocês três para dar uma explanação geral, porém sempre tem essas pequenas nuances, às vezes de uma interpretação da outra, e estamos aqui com um representante de cada também para facilitar as coisas para todo mundo, né? Mas enfim, interrupção feita, Dweck, desculpe, continue.
Não, maravilha, vamos lá. Então, Jerusalém, e entendendo-se também a Terra Santa de maneira geral, onde mais ou menos é hoje o Estado de Israel e os territórios palestinos, é a terra que foi prometida por Deus ao povo judeu e especificamente a Abraão, antes mesmo até do povo judeu se constituir como povo. Esse talvez seja o marco inicial dessa relação entre território e povo judeu. A gente conhece, talvez não seja o caso de passar em muito detalhe a história do Antigo Testamento, mas após centenas de anos de escravidão no Egito, o povo hebreu aporta na terra de Israel, após uma série de conflitos que acontecem por conta da disputa, inclusive, do território. É o primeiro momento, após as vitórias nessas guerras, é o primeiro momento, então, que o povo judeu, enquanto povo, constitui uma nação soberana num território. Isso de acordo com toda a própria, vou chamar, mitologia judaica, né? A maneira como se enxerga essa questão. O povo judeu se estabelece, então, nesse território com seus governantes próprios, as suas monarquias, e termina exilado da terra, e aí fazendo, traçando um grosso modo, né, um panorama muito rapidamente, e afastado durante 2000 anos desse território, e esse afastamento é entendido pelos profetas como um castigo pelo próprio afastamento do povo da sua religião. Quando, no século XIX, por uma série de razões que eu tenho certeza que a gente vai poder aprofundar mais adiante, o povo judeu entra em contato com outros modelos de se ver e fazer o mundo. E eu chamo atenção especificamente para o nacionalismo, né? Judeus europeus entrando em contato com o nacionalismo e, ao mesmo tempo, sendo vomitados pelos países nos quais eles habitavam na Europa, recuperam, e aí, de uma maneira laica, e aí, por isso, até é importante chamar atenção para essas diversas visões religiosas e laicas, então, mas principalmente imbuídos de valores laicos, decidem que não se trata mais de esperar uma ação divina para o retorno da Terra, para o retorno à Terra, que foi sempre esperado, ou seja, se o afastamento da Terra era um castigo que iria ser revertido por meio da ação divina, a laicidade, naquele momento, permite uma reconstrução dessa visão, afirmando que o povo judeu, então, deveria tomar o seu destino em suas próprias mãos, esse destino não estava mais nas mãos de Deus, e retornar àquela terra em que se acreditou que um dia o povo foi soberano e viveu o seu auge, né? Era uma maneira de dizer não aos anos vividos na diáspora, anos esses marcados por perseguições, pogroms, e que culminou finalmente no Holocausto. Nesse momento, então, o significado de Jerusalém é transformado, símbolos religiosos são transformados em símbolos nacionalistas, e aquilo que num primeiro momento foi visto com muito maus olhos pelos segmentos mais ortodoxos do judaísmo, ou seja, o retorno do povo à terra sem que o Messias tivesse chegado, ou sem nenhuma orientação divina mais direta, acabou sendo também ressignificado anos mais tarde. Hoje, o que a gente vê é o crescimento e o entendimento, né, o nascimento de um sionismo religioso, que é muito mais recente, algo estranho, inclusive, até nos primórdios do sionismo. Sim?
Como você usou o termo agora, sionismo, contextualiza para o nosso ouvinte o significado de sionismo. Até porque o sionismo pode ter até um contexto, por exemplo, na década de 70 o termo sionismo foi condenado na ONU como uma forma de racismo, então o sionismo ele tem diversas interpretações, né? Contextualiza o que seria esse sionismo, rapidinho, para não ficar confuso.
Sim, não, fantástico esse apontamento, inclusive porque é muito mal compreendido. Sionismo, embora seja um movimento diversificado, se for para definir em uma linha, que é aquilo que se encontra em todas as divisões do sionismo, é o nacionalismo judaico. Ou seja, é a transformação da consciência religiosa do povo judeu numa consciência nacional, entendimento do povo judeu como um povo nacional. Eu acho que essa é a grande revolução do sionismo. Todo o resto são linhas que podem ser discutidas, mas essa talvez seja a essência e a semente. O movimento nacional do povo judeu, entendimento do povo judeu como um povo nacional.
Entendi.
Só fazer um...
Claro, claro.
Uma pergunta, até um esclarecimento pro Daniel. Daniel, o que você acha? E aí eu só vejo assim, você como praticante, estudioso do judaísmo, só queria ver a sua visão, sua opinião sobre isso, até para confrontar a minha visão como cristão. Eu acho isso muito legal. Lendo o Testamento Hebraico, que a gente costuma chamar de Antigo Testamento, né? Eu nem gosto tanto dessa nomenclatura, eu prefiro falar de o Primeiro Testamento. Eu leio na história toda ali do povo hebreu que Jerusalém ela começa a ter uma grande importância para o povo hebreu a partir do reinado de Davi, né? Porque ali por volta do ano 1000 antes de Cristo, né? Vamos arredondar aí para facilitar até a nossa marcação histórica. Porque antes disso, Jerusalém como cidade, e aí me corrija, né, se eu estiver errado, justamente por isso que eu queria essa confrontação, Jerusalém como cidade, ela não tinha assim tanta importância, né? Mas a partir do reinado de Davi, do sétimo ano, se eu não me engano, a partir do reinado dele, que ele concentra em Jerusalém a questão política da centralização do reinado dele, a questão, sobretudo, mais importante até do meu, no meu ponto de vista, na leitura que eu faço, a questão religiosa. Né? Então, você como estudioso, o que você acha disso? Antes de Davi, Jerusalém não tinha tanta expressão, mas a partir de Davi, ano 1000 a.C., ela começa a ter essa grande expressão política e, sobretudo, religiosa. Não sei se você já chegou a ver isso, estudar sobre isso.
Então, essa separação entre Estado e religião é bastante recente. De fato, todo o reinado na terra de Israel, e incluindo Davi, Salomão, Saul, todos os outros reis, eles evidentemente se pautavam por uma associação, um imbricamento pleno entre religião e Estado.
O Estado teocrático.
Eu acho que sim, eu acho que ele pode ser entendido dessa maneira, ainda que talvez a gente tenha que relativizar um pouco para não acabar incorrendo em anacronismos, talvez não olhar o Estado perfeito como a gente olha os Estados teocráticos atuais. De
sim,
qualquer
sim,
maneira, no momento em que o templo judaico é construído em Jerusalém, em que Jerusalém é escolhida como a cidade para abrigar esse templo, de fato, ela se transforma numa cidade absolutamente fundamental para o povo judeu. É sempre difícil e é importante fazer essa observação quando a gente olha para trás e tenta conciliar aquilo que é narrativa bíblica e aquilo que é narrativa histórica. Então, eu sempre me sinto quase que numa corda bamba, né, tentando elaborar, considerando essas duas frentes. Em alguns momentos elas vão ser convergentes, em outros não. Mas, de fato, na Bíblia hebraica, Jerusalém aparece centenas de vezes, é mencionada uma série de vezes, mas, sem dúvida, a construção do templo o grande marco que a gente pode considerar como sendo um símbolo da importância dessa cidade. E acho que vale a pena fazer só uma observação em relação a isso, que é muito comum no Oriente Médio, principalmente em culturas antigas, a crença de que o terreno onde era construído o templo de uma determinada religião, qualquer que fosse ela, inclusive num povo que é conquistado, ele é dotado, ele é sagrado, né? Ele é dotado dessa característica sagrada. E isso é, inclusive, visível nos dias de hoje. É muito comum que a gente encontre no mesmo espaço uma sucessão de templos de diferentes religiões. Não por acaso a mesquita de Al-Aqsa está construída no lugar onde antes estava construído o Templo de Jerusalém, que por sua vez foi construído num terreno que tinha outros templos, num padrão que se verifica não só no Oriente Médio, mas principalmente ali.
Essa questão que você fala da construção do templo, e que eu acho importantíssima, eu queria só relatar que existe um reconhecimento, né, esse reconhecimento mútuo da sacralidade do espaço que foi praticado no Islã, na ocupação islâmica em Jerusalém, foi praticado relativamente ao cristianismo, relativamente ao judaísmo também, né, quando Umar ibn al-Khattab, cerca de 680 da Era Comum, ele sitia Jerusalém e faz um pacto, né, com os habitantes da cidade, e ele preserva esse espaço, né, do templo, né, e preserva também as igrejas cristãs, né. O que é importante nós percebermos disso é a questão da tolerância, né, que já é um valor muito antigo. Tolerar já é uma questão que já devia ter passado, já devia ser pauta encerrada. O que devia constar hoje é: não importa a sua religião, o que importa é o que nós estamos fazendo uns com os outros, certo? De forma que o judeu tem a possibilidade de ter o culto dele, o cristão, o muçulmano, né? E percebendo que existe uma... Jerusalém foi foco, né, dessa tolerância, dessa convivência, né, em tempos antigos, né? Hoje a questão da tolerância ressurge, né, porque um pretexto básico que é tolerar não vem sendo respeitado na região, né?
E para fechar essa primeira parte do EC, quais seriam os principais lugares religiosos para o judaísmo em Jerusalém, sejam lugares que não existem mais, como por exemplo, né, o templo, ou lugares que ainda existem, para dar o exemplo talvez mais comum, né, o Muro das Lamentações. Quais seriam os principais lugares sagrados para os judeus em Jerusalém?
É interessante essa questão, e acho que isso vem um pouco naquilo que a gente vinha debatendo. O terreno, ele é dotado dessa sacralidade. Sendo assim, ainda que hoje o que exista no lugar do templo seja uma mesquita, ainda assim, esse é considerado o espaço mais importante de Jerusalém para os judeus. Inclusive, acredita-se, e aqui eu me refiro especificamente aos religiosos ortodoxos, que o terceiro templo de Jerusalém será reconstruído na vinda do Messias nesse mesmo território. É uma questão que se discute muito justamente pelo fato de haver uma mesquita nesse lugar e desse mesmo terreno ser sagrado para um outro povo. Mas isso é importante que fique claro, muito até muito mais importante do que o próprio Muro das Lamentações, que é uma parede, é uma parte daquilo que foi o grande templo de Jerusalém. O que de fato é sagrado é o chamado em português Monte do Templo. E esse é interessante, talvez, não sei se a gente vai falar isso mais para frente ou não, mas discutir o status atual dele. Não
Sim,
por
sim.
acaso a atual onda de violência que a gente vê em Jerusalém tem a ver com a sensação de que o status quo do Monte do Templo poderia vir a ser alterado. Mas enfim, hoje judeus estão proibidos de rezar nesse terreno do Monte do Templo, ainda que haja enfrentamentos a essa decisão que é endossada pelo próprio governo de Israel. Muitas vezes grupos religiosos desafiam o próprio governo de Israel, para não dizer os próprios muçulmanos, entrando nesse território, nesse terreno do Monte do Templo, fazendo suas orações ali. E, se a gente for lembrar, em 2001, Ariel Sharon fez uma visita a esse lugar, acompanhado de judeus e de sua própria comitiva, fato esse que desencadeou a Segunda Intifada, como a gente deve lembrar.
E alguma ainda consideração sobre essa breve introdução da importância de Jerusalém no judaísmo, Doc?
Não, acho que simplesmente dizer que existe uma para o povo judeu uma carga histórica muito importante, uma carga religiosa muito importante. Se em algum momento ela era apenas religiosa, hoje ela é, além de religiosa, também tem uma importância secular e nacionalista.
Agora, para falar um pouquinho sobre a importância histórica e religiosa de Jerusalém, né, o Alexandre Mílio vai falar um pouquinho sobre Jerusalém no cristianismo.
Bom, a gente, para falar de Jerusalém no cristianismo, a gente retoma um pouco o Antigo Testamento, que são as escrituras do povo hebreu, que os cristãos, desde a sua origem, tomaram também como parte das suas escrituras sagradas, visto que os primeiros cristãos eram todos judeus praticamente, né? E a importância de Jerusalém, ela está muito atrelada ao local onde Deus disse que estabeleceria o seu nome, né? Então isso está lá em Deuteronômio capítulo 12. Na época do rei Davi, embora tenha sido Salomão, o filho dele, que tenha construído o templo, que o Daniel fez menção, foi Davi quem deixou tudo preparado antes da morte dele para a construção desse templo, né? E quando no cristianismo nós dizemos que Deus ele se revela a partir do templo, e o templo está em Jerusalém, que foi feito por Davi, para ligar todos esses elementos, a gente interpreta da seguinte maneira: Deus, ele escolheu se revelar a um povo, num primeiro momento, por meio daquela chamada individual com Abraão e tudo mais. Aí a gente até meio que entra quase que no judaísmo, né? As histórias se confundem bastante, se mesclam muito, porque não tem como, nesse primeiro momento, separar uma coisa da outra, né? Mas nós cristãos entendemos que Deus, ele se revelou a um povo, ao povo hebreu, ao povo judeu, a partir do templo que foi estabelecido em Jerusalém, e antes até com a Arca da Aliança, antes com o tabernáculo com o qual eles vagaram lá 40 anos no deserto, antes de entrar na Terra Prometida, foi a maneira que Deus escolheu se revelar. Então o povo olhava para a tenda, o povo via depois o templo e via ali Deus, não tanto, claro, nessa questão de idolatria, né, porque os hebreus estavam proibidos de fazer esse tipo de coisa, mas digamos que era uma representação. Puxa, Deus está aqui, né? Nós vemos o templo, então nós vemos Deus. Não que o templo fosse Deus, muito pelo contrário, né? Mas era um símbolo, um sinal de que Deus estava ali, habitando no meio do seu povo. E Jerusalém foi o lugar escolhido onde o rei Davi, ele estabeleceu o templo, que durou aí muitos e muitos séculos antes de ser destruído, né? Então aí tem uma questão também, uma importância histórica, né? Embora a gente creia que Deus está em todos os lugares, a história, essa história teológica, eu sempre gosto de separar bem essa questão, né? Porque a Bíblia não é um livro de história como a gente vê, ah, vou aprender história, e aí abre lá a Bíblia. Não, a Bíblia não foi escrita para isso, para ensinar história no sentido que a gente entende hoje de história, né? A Bíblia foi escrita para demonstrar, para mostrar um Deus que escolhe seu povo e resolve habitar no meio do seu povo, e escolhe Jerusalém como essa representação central da sua presença no meio do seu povo, né? Partindo depois, agora, para o Novo Testamento, a gente consegue linkar um pouco mais os elementos, porque nós cremos que Jesus é esse Messias. Ele é o próprio Deus que se encarnou, veio a esta terra, e onde antes era o templo, a representação de Deus, o símbolo de Deus, Jesus, o Deus encarnado, as pessoas olhavam para ele, como depois o próprio apóstolo João vai dizer, né? Nós tocamos no verbo da vida, o verbo se fez carne, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo Jesus. Então, Jesus agora é a representação de Deus no meio do seu povo. Notem que o conceito permanece de um Deus no meio do seu povo, um Deus que caminha com o seu povo, e eu espero aqui não pregar, me interrompa se eu estiver fazendo isso.
Não, tá. De minha parte tá tranquilo.
Então tá, então. Então tá bom. E aí, dessa importância histórica, nós começamos a ver agora uma mesclagem um pouco teológica, porque no Antigo Testamento a gente vê, bom, Deus se revela, tem o templo em Jerusalém, Davi, agora nós temos uma mesclagem teológica, porque vem Jesus, que é o Deus encarnado, as pessoas viram este Deus, as pessoas tocaram em Deus, as pessoas conviveram com Deus, né? E Jesus, além de tudo, o apóstolo Mateus vai dizer que Jesus, ele é o descendente de Davi, o Messias esperado, e aí nós vemos a importância do rei Davi no Antigo Testamento, agora no Novo, e linkando com Jesus. Porém, Jesus, ele num primeiro momento, ele não vai desenvolver o seu ministério terreno em Jerusalém num primeiro momento. Então Jerusalém fica, por enquanto, com uma importância histórica para o cristianismo. Mas Jesus ele começa, pelo contrário, né? Jesus vai começar seu ministério nas regiões periféricas ali da Palestina e, com o tempo, ele vem descendo para Jerusalém, onde ele termina o seu ministério com um grande embate entre os líderes religiosos daquela época em Jerusalém. Então foi em Jerusalém que Jesus ele tem os piores, digamos assim, os piores embates com os religiosos da época, e é onde ele também vai morrer e vai ressuscitar. Então agora, além da importância histórica e teológica, nós temos essa importância também religiosa para os cristãos, porque foi lá que o Messias, o que cremos e entendemos ser o Salvador, o Messias, é onde ele morre e depois ressuscita. Então, Jerusalém é a terra da ressurreição. É a terra onde o Messias sofre, nas palavras ali de Isaías, numa interpretação cristã, claro, e onde também o Messias ressuscita. Daí a importância de Jerusalém para nós cristãos.
E hoje, quais seriam os lugares sagrados em Jerusalém para os cristãos, né? O mais conhecido é o Santo Sepulcro, né? Mas quais seriam os principais?
Então, Felipe, agora você me pegou, por quê? Nem todos os cristãos acreditam em lugares sagrados, né?
Não, ótimo ainda fazer esse esclarecimento.
Sim, eu faço essa distinção porque, ao contrário dos católicos, que tem essa ligação com o lugar, né? O lugar onde cresce, e é uma suposição, né? Onde Jesus tenha morrido, sido enterrado, ressuscitou e tudo mais. E muitos ramos, se não quase todos os ramos do protestantismo, nós não nos ligamos tanto assim nos lugares. Nós cremos, a nossa ligação com o lugar é Jesus morreu e ressuscitou em Jerusalém. E para por aí. Nós não ficamos nós não ficamos procurando ou não damos tanta importância na questão da localização exata, da localização geográfica exata desses lugares onde Jesus andou e tudo mais. Embora, particularmente, eu creia que fazer uma peregrinação a Jerusalém, andar ali, principalmente fazer aquele circuito da Via Crucis, deva ser, que eu nunca fui também, deva ser uma experiência religiosa fora de série, nós não cremos que isso traga algum tipo de bênção especial, entende? Algum tipo de iluminação divina especial, né? Ah, se eu for a Jerusalém, no Santo Sepulcro, se eu fizer a Via Crucis, eu vou estar mais próximo de Deus, eu vou ser mais cristão, eu vou ser mais iluminado. Não, nós não cremos nisso.
Então, é um ótimo esclarecimento, porém, como você disse, por exemplo, no entendimento dos católicos é diferente.
Exato, né? Os católicos, tá, eles têm um outro entendimento, que eu não vou nem me arriscar a falar aqui, mas do protestantismo é isso, nós não ficamos muito ligados exatamente no lugar.
Só para constar, até porque acho que de nós quatro, o que tem menos chance de errar é você. Para os ortodoxos, a interpretação seria parecida com a dos católicos, imagino.
Exato,
né?
Mais próximo dos católicos que dos protestantes.
Certo. E mais alguma consideração sua sobre Jerusalém no cristianismo?
Não, não. Essa importância histórica e religiosa estão atreladas a essa questão do Antigo Testamento, com o reino de Israel, Davi, lugar central de Deus, e depois com Jesus, por ser descendente de Davi, o Messias esperado, e por ter morrido e ressuscitado em Jerusalém.
Dueck, Puncha, considerações, perguntas?
Bom, vai lá.
Por favor, Dueck, por favor.
Não, só dizer que achei...
O problema é que vocês dois são muito educados, vai ficar um batendo a bola pro outro, vocês dois, então tomem logo a palavra.
É, por isso que vai o Dueck agora, vamos lá.
Não, é só dizer que acho bem interessante essa leitura do antigo, do primeiro, como queremos chamar testamento, e do segundo, é sempre muito esclarecedora. Apesar de judeu, a minha relação com o judaísmo talvez seja muito mais secular do que religiosa, mas, enfim, só agradecer a leitura de um teólogo, é um privilégio fazer parte e ouvir todas essas considerações.
Poncha?
De fato, é um privilégio mesmo e agradeço, mas a minha questão é em relação à apropriação contemporânea por grupos evangélicos da ideia de Jerusalém, ou mesmo até da apropriação da indumentária utilizada pelo rabino. Por favor, me corrija se eu estiver enganado, que ou pelo menos uma estética, né, que tenta se trabalhar. Eu não gostaria de citar o nome das religiões, da religião, mas tem até um templo muito grande aqui em São Paulo. Né? E estão fazendo uma releitura, né? Existem igrejas, você tem grupos Maranata, né, no Cristo nos os evangélicos, né, que também tem uma consideração diferente por Jerusalém, né? O curioso que eu acho maravilhoso disso tudo é a percepção de que o mesmo espaço ele é sagrado, né? No Islã você tem essa sacralidade também de Jerusalém reconhecida, sagrada, tanto para judeus quanto para cristãos.
Milho,
Bom,
tréplica.
então, foi Felipe, sem Puncha, desculpe. Foi sensacional essa sua palavra, essa sua pergunta, porque me abre a oportunidade de esclarecer algumas coisas, né?
Por favor. Agora é
E
treta.
eu espero, assim, não ser tão ácido agora. Porque o que ocorre hoje, né? Para quem está de fora, e eu até entendo isso, hoje o mundo, vou dizer, evangélico se tornou uma grande zona, né? Então, não tem outra palavra, senhores, né?
O
Se
que eu
tornou uma
vou
grande
falar para
zona.
você enquanto muçulmano? O que o muçulmano
Isso.
vai falar para você que zona olhando o islamismo no mundo contemporâneo, meu caro? Por favor.
Então, beleza, bom, você me, então eu até agradeço, você me deu a chance de pelo menos tentar desfazer esse nó todo, né? Hoje no evangelicalismo brasileiro, a gente tem algumas denominações históricas, como a minha, batista, outras como presbiterianas, metodistas, luteranas, né? Entre outros. Só que com o tempo, isso principalmente a partir ali da década de 50, e houve um grande crescimento também na década de 60 no Brasil, das chamadas igrejas neopentecostais, né? E o que acontece com essas igrejas? Primeiro de tudo, eu não chamaria, vou ser duro depois, se algum evangélico estiver ouvindo o xadrez verbal, a bronca vem para mim, não para o Felipe, tá, ouvinte?
Olha que tem bastante, viu?
Tem, né? Então a bronca vem para mim, podem dirigir para mim a bronca, tá? Eu não considero igrejas. Eu não considero igrejas. Por quê? Hoje você tem. E espero aqui não me desviar do assunto, Felipe, você me corte se eu estiver desviando, tá?
Não, fique à
Mas
vontade.
breve, um resumo assim. Em geral, o que que essas igrejas neopentecostais fazem? Elas mercantilizam a fé. Para mercantilizar a fé, elas precisam de símbolos visuais. Afinal, você tem que vender um produto, certo? Qual é o melhor produto, visualmente falando, para atrair clientes para esse mercado religioso? Produtos que a própria Bíblia descreve, né? Então você tem água do Rio Jordão, você tem o sal do Mar Morto, você tem pequenas menorás, você tem a representação do templo, você tem o talit, você tem diversos elementos do judaísmo que pertenceram e que pertencem ainda ao escopo religioso dos judeus, pertencem ao escopo religioso dos sacerdotes do Antigo Testamento. Nós, evangélicos, históricos em sua grande medida, tentamos interpretar a Bíblia da seguinte maneira, e aqui vou dar um resumo, existem muitas nuances, mas o resumo é o seguinte: hoje nós diferenciamos né? Vou agora falar como pastor batista. Nós diferenciamos forma de norma, conteúdo de forma. Nós cremos que o Deus é o mesmo do Antigo e do Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento havia uma determinada forma. A forma qual que era? Por exemplo, era o templo. O templo simbolizava Deus no meio do seu povo. No Novo Testamento, Deus continua no meio do seu povo, mas já não é mais do templo. É em Jesus. E hoje Jesus está no meio da sua igreja. Né? E isso para todos os outros símbolos, né? Os símbolos dos sacerdotes e tudo mais. Então essas igrejas, eu não sei nem que nome, eu vou falar igreja, mas não são igrejas, tá? Essas aglomerações religiosas, elas pegam todos os simbolismos do judaísmo, do Antigo Testamento, e transportam hoje, sem hermenêutica nenhuma, sem interpretação nenhuma, sem contextualização nenhuma, para quê? Para ensinar ao povo que Deus está no meio do seu povo, que Deus caminha junto, é um Deus que sofre junto, é um Deus que está junto. Não, é para vender produtos. Então você vai ter lá o sabonete com a água do Rio Jordão, o sal do Mar Morto, a menorá, réplicas do templo, que se você comprar, você vai ser mais abençoado. Então, Puncho, na verdade, essas igrejas neopentecostais, que nós chamamos, elas não estão muito afim de ensinar um Deus que caminha junto com o seu povo, um Deus que habita no meio do seu povo, um Deus que sempre habitou no meio do seu povo, né? Porque os simbolismos, eles vêm e vão, mas o conteúdo didático do que aquele símbolo quer dizer, isso continua. Então eles preferem, ao invés de ensinar um Deus que está junto com o seu povo, eles preferem pegar a menorá, o sal do Mar Morto, outros símbolos que pertenceram ao Antigo Testamento, que pertencem ainda ao judaísmo e querem transportar sem hermenêutica nenhuma, sem interpretação nenhuma, os símbolos diretamente para os tempos de hoje. E aí você põe lá a menorá, e se você comprar a menorá, você vai ser mais abençoado. Se comprar o perfume, o mesmo perfume que a mulher lá ungiu os pés de Jesus, você vai ser abençoado. E aí eles se aproveitam do Antigo Testamento, por quê? Porque é lá que se encontram os grandes simbolismos, as grandes questões simbólicas mesmo, né, de como Deus se manifestava e de como era a relação de Deus com o seu povo. Então eles estão afim o quê? De lucrar. É mais ou menos isso.
O que eu ouvi certa vez um irmão cristão falando é que você tem que dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e nesse caso eles estão dando a César o que é de César e a César o que é de Deus, né? É o abandono.
Sensacional.
É o abandono de qualquer possibilidade de comunhão, né? Porque você acaba tendo que sectarizar. Tem um hadith que é bem complicado, um dito e feito do profeta, que é muito pouco aceito pelos sunitas, alguns sufis acreditam nele, que diz que Deus disse que o céu não poderia contê-lo, a criação não poderia contê-lo, mas o coração do seu fiel poderia contê-lo, né? Então acredito que isso é compartilhado por nós religiosos, pelo menos, de que quando você agride um outro ser humano, você agride um valor maior, né, do que a própria humanidade.
Perfeito.
E agora, para fechar, né, sobre a importância de Jerusalém dentro de cada uma das religiões, o Puncha nos explica um pouquinho sobre a importância de Jerusalém, a contextualização histórica de Jerusalém dentro do Islã.
É muito curioso, e aceito de bom grado falar logo depois de um judeu e de um cristão, pela sua ordem histórica, principalmente, porque o islamismo não renega essa visão de importância de Jerusalém. Desculpa, o Islã não renega essa importância de Jerusalém, tanto para os judeus quanto para os cristãos. Pelo contrário, no Islã você tem, então, um fortalecimento até dessa sacralidade quando Jerusalém é referenciada como Al-Quds, ou a Sagrada, né? Então, todo o espaço de Jerusalém é sagrado, né? Para o muçulmano. Por quê? Porque desenvolveram-se vários dramas, né, de todos os profetas, de todos não, mas de muitos dos profetas que são citados no judaísmo e no cristianismo, e para surpresa, né, do ouvinte que não tem conhecimento disso, o Islã acredita no retorno de Cristo, o Islã coloca, está colocado no Alcorão, que judeus e cristãos são irmãos, são parte do povo do livro, né, e por isso receberam, efetivamente, receberam a mensagem de Deus, né, e num sentido até que o Islã traz em relação aos profetas, né, dizer, ah, tal profeta era judeu, tal profeta era cristão, o que eu aprendi, e muitos muçulmanos provavelmente aprenderam outras coisas, mas o que eu aprendi é que Adão foi o primeiro profeta, e que Adão era um muçulmano, ele não era nem judeu nem cristão, do mesmo modo que os judeus não são somente judeus, eles são muçulmanos, os cristãos também são muçulmanos. Por que eu digo isso? Porque a raiz da palavra Islã, né, o salam é paz, é submissão. Então todo aquele que submete à vontade de Deus, todo aquele que pratica o pacifismo e pratica, né, tem isso como prática da sua vida, a submissão à vontade de Deus e o pacifismo no convívio com os demais, ele é um muçulmano, né? Eu até brinco, eu falo, poxa, eu conheço ateu que é muçulmano, conheço evangélico que é muçulmano, conheço pessoas que eu reconheço nelas um aprendizado inestimável para a continuidade da minha vida, né? E agradeço novamente a oportunidade de conversar com um judeu e com um cristão, por isso. Jerusalém, a cidade vai ser, do primeiro momento, quando a comunidade islâmica surge com Muhammad, você tem uma orientação dos muçulmanos para rezar, chamado de Qibla, né, para o Monte do Templo, né? Ou seja, os muçulmanos voltavam-se no começo para rezar para Jerusalém, né? Isso é um dado que talvez seja muito conhecido, não sei, mas é importante para contextualizarmos que Jerusalém é uma das cidades mais importantes, né, para o Islã, né? Você tem Meca e Medina como cidades extremamente importantes, né, por conta da questão do profeta Muhammad, e você tem também esse reconhecimento da cidade de Jerusalém, né? O que eu vou dizer acerca da cidade, acredito que seja comum em relação à maior parte das divisões do Islã, né? Porque também, fazendo minhas as palavras do Milho, a questão dos evangélicos, para quem está de fora, os evangélicos serem uma grande bagunça, né? Porque os muçulmanos também são uma grande bagunça para quem está de fora, né? Os sunitas terão uma interpretação da cidade de Jerusalém, e provavelmente a minha falta de precisão pode, em relação a essa leitura institucionalizada, pode causar reclames dos sunitas, né? Os xiitas, acredito, também têm essa perspectiva de Jerusalém quanto sagrada, né? Mas são múltiplos grupos e cada um lida de uma forma distinta, né? Essa junção entre a importância religiosa e o secularismo e o nacionalismo também vai afetar a Jerusalém, a leitura que os grupos de muçulmanos vão fazer farão sobre a cidade, né? Em relação à visão de Cristo, é importante também colocar que os muçulmanos têm uma leitura muito diferente do papel de Cristo, não o coloca como o filho de Deus ou como uma encarnação de Deus. O argumento comum que eu vejo é que a importância de Adão, por exemplo, seria maior, uma vez que ele nasceu no paraíso, sem pai e sem mãe, foi criado por Deus no paraíso, né? E Jesus seria então colocado como um profeta, né? Especial, também concebido do nascimento de uma virgem, isso está colocado no Alcorão, né? E também uma leitura que eu gosto muito sobre o papel de Jesus, a importância dele, é aquele presente no livro Zelota, do Reza Aslam, né? Ele faz uma investigação do papel histórico de Jesus, distingue o cristianismo da religião de Paulo, mas de toda forma é algo que não diz tanto respeito à cidade de Jerusalém, né? De toda forma, uma das primeiras coisas também em relação a Jerusalém é a importância que ela adquire quando o profeta Muhammad ele passa por um episódio, né, que algumas pessoas até associam ao xamanismo, né, por conta de que é a transposição em espírito ou em corpo, isso não fica claro, né, para Jerusalém, né, num evento chamado Mirage, ou a Noite do Mirage, no qual ele ascende aos céus de Jerusalém. Ele primeiro é transportado para Jerusalém, em Jerusalém, onde é a mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, ele ascende no céu. Nessa ascensão dele, ele aprende uma série de coisas com o profeta, né? Porque você tem uma descrição do aprendizado do profeta Muhammad ao longo da revelação, né? E ele, quando ele se encontra no céu, ele percebe que existem dezenas de comunidades, né? No céu. E essas comunidades são comunidades dos povos que tiveram revelações anteriores. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção no Islã. Não no islamismo, deixar claro, no Islã, que é a percepção de que para o céu ou para a salvação não está destinada somente aos muçulmanos, mas também a pessoas de outras religiões. Isso eu acho um valor incrível, né, do Islã. Em relação a Jerusalém, tem essa ascensão do profeta Muhammad, em Jerusalém, e passa-se até a referência a Masjid al-Aqsa, ou a Mesquita Distante, né, que fontes históricas questionam efetivamente se era em Jerusalém ou não, mas a maioria das fontes islâmicas que eu consulto afirmam que é Jerusalém mesmo, é onde se encontra, né, onde se encontra hoje o monte a Mesquita, do Domo da Rocha, né, onde o Doeck citou a questão do templo para os judeus. Nesse contexto, né, Jerusalém só vai ser efetivamente, vai ter boots on the ground, vai ter pés muçulmanos em Jerusalém somente por volta de 680 da Era Comum, né? Quando Umar ibn al-Khattab ele ocupa a cidade, né? E oferece trégua para os habitantes dela. É importante frisar que Umar ibn al-Khattab, o terceiro califa corretamente guiado, como é conhecido no sunismo, ele foi colega, sahaba, ele foi companheiro do profeta Muhammad, então ele esteve com ele aprendeu diretamente do profeta, né? O que ele praticou quando ocupou Jerusalém foi o seguinte: ele impediu o saque, ele disse que não haveriam de ser punidas as sociedades, as instituições religiosas não deveriam sofrer, as mulheres não deveriam ser violentadas, os enfermos deveriam ser cuidados, os espaços sagrados deveriam ser respeitados. Com base nisso, ele emite uma carta convidando de volta os judeus que haviam sido expulsos pelos cristãos na época, né, dessa ocupação islâmica, estava ocupado por cristãos. Ele convida de volta o povo judeu para ocupar novamente Jerusalém e ajuda, inclusive, isso pelo menos fonte islâmica, ajuda os judeus a purificarem o espaço do templo anterior, né? Os cristãos apreendendo o quanto esse homem estava tendo um comportamento louvável, chamam ele para rezar dentro da igreja, e ele se recusa, dizendo que se ele rezar dentro daquela igreja, vão dizer que aquilo deve ser uma mesquita, mas que deve continuar uma igreja, uma mesquita, uma sinagoga deve continuar em Jerusalém, exatamente pela importância que ela tem, né? Isso foi reconhecido no Islã em seu primórdio. Né? Colocar que Jerusalém deve ser desocupada ou que Jerusalém não deve pertencer, não deve ter acesso judeu e cristão, é um argumento extremamente recente, extremamente desconectado, né, daquilo que os primeiros muçulmanos praticaram, né? Também você teve uma série de processos, um abandono, então, dos católicos, não digo os cristãos, mas os católicos da cidade de Jerusalém, que depois tem as tentativas de reconquista por conta da questão das cruzadas. Você tem uma série de episódios, né, no qual as cruzadas ocorreram ao longo dos séculos, mas depois você tem o domínio otomano da região, você tem a região passando domínio de alguns outros povos, né, mas contemporaneamente ela toma esse papel de espaço de disputa, né? Apesar de o Islã, quando os primeiros muçulmanos chegaram em Jerusalém, a ideia de disputa não estava presente. A questão da tolerância era muito bem colocada, né? E o respeito ao próximo. Claro que não era um convívio despido de tensões ou sem nenhum tipo de conflito de interesses, né? O muçulmano obrigava os outros povos a fazerem o pagamento da jizya, né? De um tributo, argumentando que seja por proteção, mas nós sabemos que as pessoas se corrompem e acabam tendo vários problemas ao longo disso, opressões. Mas é possível dizer que existia uma tolerância, que existia um convívio, não existia a tentativa de expulsão do muçulmano, né? Quando nós dizemos que um outro povo tomou interesse por Jerusalém, ao falarmos dos muçulmanos, na verdade não é um outro povo, são outros povos, porque o mundo muçulmano ele abrange desde a África até o Extremo Oriente, Europa, ocupando, tem muçulmanos nas Américas, então são muitos povos para o qual Jerusalém é sagrada, de acordo com a perspectiva islâmica.
E você citou o Domo da Rocha, né, a Mesquita da Rocha. Quais seriam os principais locais sagrados no Islã? E que nem, né, o Milho falou, né, se às vezes tem uma interpretação que dá mais valor ao local, outras que não. Né, fazer quais seriam os principais locais sagrados para o Islã em Jerusalém?
Você tem como eu coloquei, a questão da sacralidade da cidade e principalmente o Domo da Rocha. Ele é central na própria cosmovisão do muçulmano, né? Uma vez que é lá que o profeta Muhammad ascende, né? E retorna, e depois retorna para Medina, né? Você tem lá esse ocorrido, né? Então, é o lugar mais importante em Jerusalém, além da própria cidade, além do reconhecimento de que ela é importante para judeus e para cristãos. Então, mais do que o reconhecimento de um espaço geográfico, de uma questão territorial, é uma questão subjetiva, é reconhecer essa subjetividade do outro, de que para o outro também é sagrada, e sagrada de uma forma diferente, mas sagrada em alguma medida e, portanto, respeitada, né? Mutuamente, espera-se, mas historicamente a gente sabe que o processo foi muito diferente disso. Mas no geral são esses o Domo da Rocha, o principal lugar, e a própria Jerusalém, enquanto esse espaço que representa não só uma religião, a sacralidade de uma religião, mas representa também a confluência de religiões.
E Milho, Dweck, observações, perguntas, confrontos.
Não, fiquei assim surpreso com o fato do Islã esperar o retorno de Jesus. E surpreso mesmo, realmente não sabia. Interessante isso, né?
Jesus no Islã, né? O Puncha, obviamente, pode falar melhor, mas ele é como ele será o juiz, né? A gente vai falar um pouco sobre escatologia, mas Jesus tem esse papel no Islã, né, Puncha? O retorno de Jesus.
Poxa, é complicado porque caímos naquela seara de que vários grupos divergem, né? Você vai
Sim.
ter para os xiitas duodecimanos, e eles me corrijam, por favor, se estiver enganado, se tiver algum xiita duodecimano, ouvinte do podcast, mas de que Jesus ele voltará, mas ele precederá o retorno do enviado, do Al-Mahdi, do 12º imã que está oculto desde o século IX, né? Para os sunitas também, só que a diferença é que Jesus ele vai guiar, né, durante algum tempo. Pelo menos para os sunitas eu posso dizer isso. Essa leitura deve variar um tanto, né? Mas em geral você tem essa crença do retorno de Jesus e da importância desse retorno, né, que vai ser necessário para que tenha para que ocorra um fim dos tempos, né? Você tem uma série de problemas em relação às interpretações quanto aos judeus, e isso é uma coisa que eu não compartilho. Por exemplo, você diz que no dia do juízo as pedras vão dizer: olha, atrás de mim tem um judeu, venha matá-lo, né? Quem acredita nisso tem uma perspectiva muito pouco pacífica, né? Acho que abarcou muito pouco da religião, né? Para alguns grupos sufis mesmo, você vai ter até a questão de se vincular a uma personalidade que traz o um ensinamento, né? A determinado profeta, a determinado imame, né? Você tem grupos que se filiam a Cristo, né? Ele é muçulmano, acredita que Jesus é o último profeta, mas ele tem Cristo como modelo para ele. E isso o muçulmano não pode discordar. O Alcorão informa que as pessoas vão acreditar em Jesus até o fim dos tempos, certo? Isso é dito no Alcorão. Então é complicado quando nós colocamos supostamente que o cristianismo é oposto ao islamismo, ou que o islamismo é oposto ao judaísmo. Muito pelo contrário, são fés complementares e que, até utilizando uma parte da Bíblia, o Milho, por favor, me corrija se estiver errado, quando Jesus diz que se tiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Eu acredito que esse dois ou três não precisa ser um católico, um outro católico, outro católico. Pode ser um judeu, um cristão e um muçulmano. Pode ser pessoas de diferentes religiões, né? E é importante isso, né? A gente perceber o ensinamento de Cristo e reconhecer, né? O Islã tem Cristo com um papel fundamental na religião, fundamental. Sem Cristo, o muçulmano que renega Cristo, eu posso dizer com muita tranquilidade, não é muçulmano. Isso está certo para 99% dos muçulmanos, acredito. O muçulmano que diz Jesus não é profeta, ele não é muçulmano. Ele é outra coisa, mas não é muçulmano.
Enfim, continue, Emílio. Desculpe interromper.
Não, não, era isso mesmo. Era exatamente esse esclarecimento quanto ao papel de Jesus nessa vinda de Jesus, mas foi plenamente respondido.
Poxa,
Sensacional.
obrigado, obrigado. Acho, não sei se respondi plenamente. Vocês são muito bons, pelo amor de Deus. Eu tô aprendendo.
Dueck, considerações?
Uma única observação, que é o seguinte: a gente tem se referido ao mesmo espaço usando nomes diferentes, talvez valha o esclarecimento para o ouvinte. O Monte do Templo, que eu me referi na minha fala, é uma tradução do hebraico e é o nome do território comumente chamado pelos judeus, numa tradução de Arabaite. Agora, é o mesmo território que o Felipe se referiu agora, onde está o Domo da Rocha e que normalmente é chamado de Esplanada das Mesquitas. Enfim, Esplanada das Mesquitas é o termo que normalmente aparece na imprensa, usado entre os muçulmanos, e só para a gente fazer esse esclarecimento para o ouvinte, que é o mesmo lugar e a própria opção de cada povo por um nome diferente mostra os significados que cada um lhes atribui.
Agora vamos para a segunda parte aqui da nossa conversa. Primeiro, né, depois dessa breve explanação sobre o papel de Jerusalém em cada uma das religiões, a gente vai falar de escatologia. Diferença que muita gente, né, especialmente nossos ouvintes às vezes mais jovens, tal, né, o termo escatologia, ele muitas vezes na imprensa, muitas vezes usado na imprensa para se referir à piada nojenta, né? Quando o filme tem piada nojenta, piada com movimentos corporais, usam o termo escatologia. É, só que, como temos aqui um formado em história, um cientista social e um pedagogo, Milho, cabe ao teólogo, por ofício, por determinação, nos dê uma definição do que é escatologia. E aí depois, obviamente, caso queiram, né, o Puncha e o Dueck complementam, e a gente vai falar da escatologia de cada religião.
Ok, bom, escatologia, começando pela definição dos termos, escatos, que vem do grego, significa último. E logia, estudo, né, ou palavra, enfim, ficaremos aqui com estudo, né? Ou seja, então, estudo das últimas coisas, né? Então, é a parte ali da teologia que estuda os últimos eventos da história mundial, vamos pôr assim nesses termos, né? Só que vai um pouquinho mais além disso, porque na visão cristã, a escatologia, ela vai partir de um princípio teológico claro, né? Que é o seguinte: inclusive a parte da escatologia cristã, ela herda um pouco da escatologia judaica. Isso é muito, muito interessante. Eu queria até depois ver essa interação com o Daniel, né? Então, partimos do princípio que Deus, ele escolheu se relacionar com seu povo não quis, saiu fora, e Deus sempre procurou este povo. E daí que vem o conceito de um Deus que resolve se materializar, se eu poderia usar essa palavra, mas forçando muito aqui, mas para ficar de fácil entendimento, né? Só que esse povo, ao invés de cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele, com aquilo que existe num relacionamento, isso vale até para a gente hoje em dia. Nós nos relacionamos com a sociedade, existem certos protocolos a serem cumpridos. No relacionamento do povo com Deus também, né? E aí vem os 10 mandamentos, vieram as leis, vieram os profetas depois para alertar, enfim, toda essa coisa do Antigo Testamento e tal. E o povo foi se afastando cada vez mais de Deus. O mundo foi se afastando cada vez mais de Deus. E sempre na história houveram aqueles pequenos grupos que sempre tentaram, de alguma maneira, se manter fiéis às palavras da Bíblia, né, as palavras de Deus, eles vão dizer. E aí a gente tem vários grupos de profetas no Antigo Testamento. Depois que acaba o período do Antigo Testamento, você tem um outro grupo que cria que mesmo os sacerdotes ali de Jerusalém estavam também se afastando de Deus. E aí você tem alguns grupos que a gente chama de essênios, eles fogem para as montanhas ali próximo do Mar Morto, né? E lá eles começam uma grande produção literária escatológica. O que significa isso? A grosso modo, traduzindo para as nossas palavras nos dias de hoje: galera, o mundo está uma zona, ninguém quer saber de Deus. Então é o seguinte, não há outro remédio a não ser a intervenção direta de Deus na história. E aí, como se dá essa intervenção de Deus? Eles começam essa produção literária descrevendo a ação de Deus. E aí você tem... é anjo que vem, anjo que desce, anjo que sobe, anjo que luta no meio dos homens, é anjo que sai com espada, é anjo que mata, é anjo que vem, que vai e tudo mais, né? Então isso a gente fala que é uma literatura escatológica. E além disso, a intervenção direta de Deus também se daria pela vinda de um Messias, né? O Ha-Mashiach, me corrija o hebraico, Daniel, meu hebraico é péssimo, deveria...
Não, tá perfeito.
E tenho que melhorar muito, né? Porque a minha tese de doutorado vai pegar muito do Antigo Testamento. Então, o Ha-Mashiach, que é literalmente o ungido ou o escolhido. Este o ungido ou escolhido, que depois no Novo Testamento ficou chamado de Ho-Christos, na nossa língua portuguesa, Cristo. Não é o sobrenome de Jesus, Cristo é um título. Então Deus, ele intervém diretamente na história humana por meio do seu escolhido, do seu ungido. Então Deus, ele zera tudo, né? Ele dá um reset no mundo e pega o seu povo, né? E aqui não tem... e povo aqui, eu não estou dizendo cristãos, muçulmanos ou judeus, estou dizendo povo, aqueles que seguem os preceitos da lei de Deus. Então, qualquer pessoa que segue os preceitos da lei de Deus, mesmo porque nesses escritos não estavam especificados quem realmente era esse povo, né? Os essênios criam que eram só eles e ninguém mais. Então Deus zera o mundo e cria um novo céu e uma nova terra com este povo. E Deus continua no meio do seu povo, no meio dos seus escolhidos. Então, quer dizer, o protótipo, o projeto inicial, que era um Deus que resolve habitar no meio do seu povo, ele continua. Mas agora ele teve que dar um reset no mundo antes. E a escatologia cristã, ela pega grande parte dessa escatologia judaica do período entre o Antigo e o Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo e o apóstolo João, ele pegam esses elementos de escatologia judaica e reinterpretam, colocando esses elementos escatológicos numa visão cristã. Quer dizer o quê? A comunidade dos últimos tempos é a igreja e o Messias, o ungido de Deus, o escolhido, é Cristo. Então, em suma, escatologia é isso. E aí, assim, a escatologia cristã também ela diverge, tá? E aí eu não estou falando de grupos neopentecostais, nada disso. Estou dizendo que até às vezes, mesmo dentro de uma mesma comunidade... você pega aí uma igreja batista, falar de mim, né? Você tem grupos que creem de diferentes maneiras essa intervenção de Deus e esses acontecimentos históricos, os tempos que isso vai acontecer, né? E aí eu não quero me adiantar no papo aqui onde Jerusalém entraria, né? Que eu acho que a gente vai falar Sim. sobre isso mais tarde, né?
Exatamente.
Então, nós temos no meio protestante divergências, não a respeito da volta de Cristo, isso todos creem. O Messias é Cristo, né? É ele que vai promover a intervenção direta de Deus neste mundo e o seu povo escolhido é a igreja. Aqui, assim, eu tenho que lembrar que eu não estou falando só para quem está no contexto de igreja. Então, o que eu chamo aqui igreja? Aqueles que creem em Jesus. Não estou falando de igreja batista, igreja, não estou falando de placas de denominação atual, tá ok? Eu estou dizendo no mundo todo, de todas as eras, de todas as épocas que foram e que vão vir, todos aqueles que creem em Jesus fazem parte da igreja, e é este o povo de Deus que vai, digamos, sobrar depois do reset que Deus vai promover no mundo por meio de Cristo, que já foi o nosso Salvador e agora é o Messias que vai restaurar a terra, restaurar os céus, e na linguagem de Paulo até uma coisa até cósmica, vai restaurar até o universo. Se a gente ler direitinho a Bíblia lá, essa restauração não é só da nossa terra aqui, é do universo. Basicamente, a escatologia é isso aí.
Então, só antes das observações, essa questão, né, de interpretação. Quando você usa o termo reset, Emílio, dá para interpretar como... Né, às vezes comumente interpretado como fim do mundo, esse reset? Ou melhor, fim do mundo como o conhecemos?
Então, eu diria o fim da história como o conhecemos, né? Agora, aquelas coisas catastróficas e tudo mais, eu tenho dificuldade com isso. Tá. Eu não creio que será igual filmes apocalípticos de Hollywood. Não creio desta forma, porque a minha corrente que eu sigo dessa interpretação da intervenção de Deus, que é o amilenismo, ela crê que nós já estamos vivendo os últimos dias. Onde Jesus diz, haverão terremotos. E vejam só, nos últimos dias haverão terremotos. Desde sempre houve terremotos, certo? Uhum. Nação contra nação. Guerras e rumores de guerras, não é isso? Filho que se levanta contra o pai. Pai que se levanta contra o filho. Não é isso que a gente, a grosso modo, vê por aí? Então, sim, a corrente escatológica que eu sigo, que eu creio, para mim, nós já estamos vivendo os últimos dias. E assim, não significa... Para mim, Jesus pode voltar agora, até antes do fim desse podcast, né? Ou pode voltar também daqui 1.000 anos, 2.000 anos a mais, 5.000 anos, ok?
Dweck, puncha considerações sobre a definição de escatologia, não a perspectiva religiosa, mas sobre a definição em si de escatologia?
Não, acho que está perfeito. Em relação à definição, acho que é isso mesmo. O judaísmo, evidentemente, tem uma visão um pouco diferente dessa que acabou de ser apresentada. Mas em termos da definição, acho que é um consenso. Acho que é isso aí.
Puncha?
Você tem no Islã uma distinção só em relação à questão da escatológica, que é o acréscimo de que chegamos ao fim do ciclo da profecia, né? O último profeta foi Muhammad, depois dele não virão mais profetas, né? Isso tem significado de que, entre aspas, Deus não fala mais com os humanos, né? Não tem uma revelação nova depois da vinda de Muhammad, né? O que desautorizaria qualquer pessoa posteriormente ao profeta Muhammad, se colocando como profeta, desautorizaria essa pessoa, né? Isso no Islã não faz sentido, né? Você vai ter então uma diferença, que é do fim do ciclo da profecia, e agora nós vivemos o tempo dos os últimos dias mesmo, né? Que seria o que uma perspectiva majoritariamente sunita, né? E no caso do xiismo do Odecimano, você tem então o período do fim do ciclo da profecia e o início do ciclo da amizade com Deus, né? Que seria a sucessão dos imames. Isso é, como eu ressalto, no xiismo do Odecimano, predominante no Irã, de que você teve uma sucessão de 12 imames que possuíam um conhecimento que era transmitido por linhagem sanguínea, né, e que eles eram autorizados a fazer as interpretações acerca da realidade, certo? Então você tem o fim do ciclo da profecia, o começo do ciclo da amizade com Deus, E para o muçulmano tem essa questão muito forte do dia do juízo também, isso para todos, também chamado dia hora, ou o dia, desculpa, o dia da ressurreição, né? Você vai ter esse tipo de perspectiva também, né? Que é comum tanto ao judaísmo quanto ao cristianismo, acredito eu, de que todos nós seremos julgados em algum momento por nossas ações. Né? E que o Alcorão coloca, né? A mensagem de que o muçulmano, o judeu-cristão vão se desentender nesse processo, né? Só que no dia do juízo nós vamos ser esclarecidos aquilo que efetivamente era verdade. E de fato, é só no dia do juízo que todos nós vamos saber exatamente a verdade. Isso é uma, acho que é comum ao judaísmo e ao cristianismo. Estou errado? É possível afirmar isso, Dweck, Miller?
É, só dizer que em termos do judaísmo é isso mesmo. À medida em que as gerações elas vão se sucedendo, o povo vai ficando mais distante da mensagem original.
Perfeito.
E a cada vez, então, uma geração tá mais distante do que aquela que a precedeu, assim por diante. Na vinda, na era messiânica, e aí acho que no judaísmo costuma-se falar até muito mais em era messiânica do que em Messias, ainda que também se fale bastante em Messias, a mensagem vai se tornar cristalina, né? A mensagem estará clara. Eu acho que nesse sentido a aproximação ela é perfeita. Talvez uma diferença que vale a pena apontar do judaísmo, principalmente em relação às vertentes cristãs, é o fato de que Jesus não é reconhecido como o Messias, e talvez essa seja a grande cisão desses dois ramos, o cristão e o judaico. Mesmo antes da vinda, do surgimento, do nascimento de Jesus, uma série de falsos messias, assim chamados, surgiam com alguma frequência. Essa é uma questão que estava posta na época, e então os sacerdotes tinham que encontrar elementos que embasassem a sacralidade da mensagem que estava sendo apresentada e do portador desta mensagem, né? Como saber se aquele que se declarava ou que era declarado por outros um Messias era de fato o um Messias? E a história, ela várias vezes trouxe situações desse tipo. Para os judeus, então, Jesus é visto como uma pessoa que de fato existiu, não se nega no judaísmo, em hipótese alguma, a existência de Jesus, mas não lhe é atribuído o caráter do Messias. E isso é embasado em escritos que revelariam como que a era messiânica seria. E entendendo que essa era messiânica não foi realizada, ou seja, que aquilo que estava descrito como as principais características da era messiânica não se cumpriram, então foi entendido que o Messias ainda não havia chegado e que ele ainda iria chegar. E uma vez que Messias viesse, o templo de Jerusalém seria reconstruído, o povo judeu seria de novo reunido na terra de Israel, e essa é uma das tensões que estiveram muito presentes no caso do movimento sionista a que a gente se referiu no início da conversa. Enquanto parte importante do povo, em especial os religiosos ortodoxos, acreditavam que era necessário, então, esperar a vinda do Messias para a reunião do povo judeu na terra de Israel, outros mais secularizados, influenciados por movimentos nacionalistas da época, achavam que os judeus deveriam tomar o destino em suas próprias mãos e se enrumar para o Estado de Israel. E é interessante observar que as vitórias conquistadas pelo Estado de Israel acabaram influenciando, inclusive, leituras religiosas. Se estabeleceu um novo braço dentro do sionismo, o sionismo religioso, que enxergava ali a mão de Deus. Ou seja, as vitórias no fundo e quem estava conduzindo esse processo não eram esses judeus secularizados e nacionalistas da Europa, eles eram apenas instrumentos de Deus. E Deus sim que estava por trás de todo esse processo e, portanto, era isso que deveria ser feito. Então, hoje, o segmento religioso dentro do sionismo é crescente e importante e acredita que está nas mãos dos judeus a iniciativa de rumar para esse território, a terra de Israel, e, finalmente, a reconstrução do templo. E isso sim vai possibilitar a chegada da era messiânica, ou seja, é um processo que não depende simplesmente de Deus, mas o povo deve tomar parte nele, não só se aproximando da religião, mas também rumando para a terra de Israel, para citar apenas um exemplo.
É interessante, Daniel, porque esse mesmo sentimento religioso em alguns ramos do judaísmo ocorre também em alguns ramos do cristianismo. Né, principalmente no que a gente conhece como dispensacionalismo, né, onde eles dividem a história de Deus agindo em sete dispensações, ou em sete eras bem específicas, né, e a última era é essa que a gente está vivendo agora. Eu particularmente não partilho desta visão, né? Mas é muito interessante ver como essas visões se aproximam em um ramo religioso e em outro, como o cristianismo e o judaísmo, né? Mas eles têm da mesma forma que este movimento de Israel de retorno para a terra está cumprindo a volta de Jesus na terra. É uma coisa muito interessante que você falou aí sobre esses grupos. Eu fiquei aqui imaginando alguns grupos, principalmente ligado ao ramo do qual eu pertenço, os batistas, né? Em sua maioria eles são dispensacionalistas, eles creem exatamente deste jeito. É a mão de Deus conduzindo esse povo, mesmo que eles não creiam nisso, como você falou, né? Judeus secularizados, né? Qual o termo que você usou?
Isso,
posso
isso
falar
mesmo.
Isso?
Sim, sim.
Ah, ok. Judeus secularizados, mas no fundo eles estão sendo usados por Deus para acelerar, para apressar a vinda do Messias, né?
E esse é um tema interessante que será o cerne da próxima discussão, né? Sobre essa questão da escatologia, que inclusive tem uma, até pela sequência histórica, né, como o Puncha falou anteriormente, também tem uma ligação entre o pensamento teológico cristão e a questão nacionalista de Israel. Então vamos aqui para a próxima parte da nossa discussão, que é o papel de Jerusalém na escatologia de cada religião. Dweck, qual seria o papel de Jerusalém na escatologia do judaísmo?
Bom, Jerusalém seria o local onde o terceiro templo judaico seria reconstruído. O povo judeu ele teve o primeiro templo construído no reinado do rei Salomão, que foi destruído, em seguida foi reconstruído e destruído novamente, primeiro pelos babilônios, a destruição, depois pelos romanos, e se espera que na era messiânica o templo possa ser reconstruído, e ele não pode ser reconstruído em qualquer lugar, como a gente havia comentado. O lugar em que ele será reconstruído nessa visão religiosa judaica é o Monte do Templo, onde atualmente estão as mesquitas, né, a esplanada das mesquitas. Mas, enfim, o importante observar é isso, né? Durante a Era Messiânica, esse lugar voltará a assumir o papel importante que teve milhares de anos atrás para o povo judeu, local as oferendas do povo para Deus e de práticas do serviço religioso sagrado, que, importante lembrar, deixaram de ser feitas, né? Então, uma série de práticas, como os sacrifícios, por exemplo, só podem ser feitos no Templo de Jerusalém. Então, no momento em que esse templo está destruído, não existe, essas práticas estão suspensas. Na era messiânica, espera-se retomar o serviço que foi interrompido. E isso vai ser feito na visão religiosa em Jerusalém.
E incluindo aí a questão, por exemplo, do sacrifício de animais.
Sim, acredita-se que sim, mas...
Não, só para os nossos ouvintes veganos ficarem com birra de você.
Na verdade, então é importante fazer esse esclarecimento, porque eu percebo a provocação. É curioso observar que muitas transformações ao longo da história, nas práticas judaicas, acho que não só judaicas, as outras também, elas acabam se justificando por linhas tortas, esse seria um bom exemplo. A Bíblia fala em apedrejamento de mulheres, para citar um exemplo. A Bíblia fala em sacrifício de animais. E a Bíblia fala numa série de outras práticas que seriam vistas hoje como absurdas. E uma das maneiras de poder justificar a pausa nesse tipo de práticas, sem, contudo, contrariar a Bíblia, é apontar a distância que o povo está da mensagem original e a sua incapacidade, portanto, de realizar tais práticas. Essa questão do apedrejamento no caso de infidelidade feminina é um bom exemplo nesse sentido. Hoje não se estaria mais em condições de levar adiante um julgamento que estabelecesse como pena o apedrejamento. Então ele deixa de ser praticado. O que isso tem a ver com o futuro? Isso seria retomado? Bom, acredita-se que na era messiânica a clareza será geral e restrita. Se a clareza será sobre as leis divinas, sobre o certo e o errado, estará dado, então tudo aquilo que poderia ser condenado ou questionado por nossos outros valores que desenvolvemos fora do âmbito da religião, inclusive,